Atenção, senhores ouvintes. Esperamos, a todo momento, apresentar mais uma importante comunicação ao país. Uma vez mais, o comando do movimento das Forças Armadas apela para o alto sentido civismo da população portuguesa e pede que se conserve nas suas residências e mantenha a calma e a máxima confiança nas Forças Armadas. Esperamos a todo momento poder ler-vos mais um comunicado do movimento das Forças Armadas. Comunicado do Movimento das Forças Armadas. O professor Marcelo Caetano apresentou a sua rendição incondicional ao general António de Spínola, o ex-presidente do Conselho, o ex-ministro dos Estrangeiros, o ex-ministro do Interior, encontram-se sob custódia do movimento, enquanto o almirante Tomás e alguns ex-ministros do governo se encontram refugiados em dois aquartelamentos cercados pelas nossas tropas, cuja rendição se aguarda para breve. O movimento das Forças Armadas agradece a toda a população o civismo e a colaboração demonstradas. Continua a reinar a maior calma e estrita obediência a todas as indicações que foram transmitidas. Espera-se que amanhã a vida possa retomar o seu ritmo normal, de forma a que todos, em perfeita união, consigamos construir um futuro melhor para o país. Viva Portugal! Comunicado do Movimento das Forças Armadas. O professor Marcelo Caetano apresentou a sua rendição incondicional ao general António de Spínola, o ex-presidente do Conselho, o ex-ministro dos Estrangeiros, o ex-ministro do Interior, encontram-se sob custódia do movimento, enquanto o almirante Tomás e alguns ex-ministros do governo se encontram refugiados em dois aquartelamentos cercados pelas nossas tropas e cuja rendição se aguarda para breve. O movimento das Forças Armadas agradece a toda a população o civismo e a colaboração demonstradas. Continua a reinar a maior calma e estrita obediência a todas as indicações que foram transmitidas. Espera-se que amanhã a vida possa retomar o seu ritmo normal, de forma a que todos, em perfeita união, consigamos construir um futuro melhor para o país. Viva Portugal! Atenção, senhores ouvintes, esperamos a todo momento uma importante comunicação de alguns dos oficiais responsáveis pelo movimento das Forças Armadas. Comunicado do movimento das Forças Armadas. O professor Marcelo Caetano apresentou a sua rendição incondicional ao general António de Spínola, o ex-presidente do Conselho, o ex-ministro dos Estrangeiros, o ex-ministro do Interior, encontram-se sob custódia do movimento, enquanto o almirante Tomás e alguns ex-ministros do governo se encontram refugiados em dois aquartelamentos cercados pelas nossas tropas, cuja rendição se aguarda para breve. O movimento das Forças Armadas agradece a toda a população o civismo e a colaboração demonstradas. Continua a reinar a maior calma e estrita obediência a todas as indicações que foram transmitidas. Espera-se que amanhã a vida possa retomar o seu ritmo normal, de forma a que todos, em perfeita união, consigamos construir um futuro melhor para o país. Viva Portugal! O Comando das Forças Armadas apela para o alto sentido de civismo da população portuguesa e pede que se conserve nas suas residências e mantenha a calma e a máxima confiança nas Forças Armadas. Atenção, senhores ouvintes. Foi retomado o contacto telefónico entre os estúdios de Lisboa do Rádio Clube Português e os seus estúdios no Porto. Assim sendo, tomamos a programação com origem em Lisboa.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Segundo comunicação telefónica aqui recebida, cerca das 20h30, ter-se-iam verificado incidentes na rua António Maria Cardoso, onde se situa a sede da DGS. No decorrer desses incidentes, foram feridas algumas pessoas, encontrando-se já no local assistência médica. Aguarda-se a todo momento a intervenção das Forças Armadas. Estes incidentes vêm mais uma vez confirmar a necessidade da população civil cumprir o pedido formulado pelo movimento das Forças Armadas, recolhendo às suas residências e mantendo a calma. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Segundo comunicação telefónica, aqui recebida cerca das 20h30, ter-se-iam verificado incidentes na rua António Maria Cardoso, onde se situa a sede da DGS. No decorrer desses incidentes, foram feridas algumas pessoas, encontrando-se já no local assistência médica. Aguarda-se a todo momento a intervenção das Forças Armadas. Estes incidentes vêm mais uma vez confirmar a necessidade da população civil cumprir o pedido formulado pelo movimento das Forças Armadas, recolhendo às suas residências e mantendo a calma.
Notícias das 9h30. O Valsinha vai começar por recordar-lhes os comunicados que lemos quando entramos em contacto convosco. Faltavam 20 para as 7. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, ações, estações de radiodifusão e a radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Ao fim da tarde de hoje, no Convento do Carmo, em Lisboa, deu-se a rendição do governo do professor Marcelo Caetano, que entregou também o comando das Forças Armadas ao movimento triunfante. O movimento das Forças Armadas chama a atenção do público para a necessidade indispensável de manter a maior tranquilidade e evitar sair de casa. As Forças Armadas controlam a situação em todo o país e contam, no mais curto espaço de tempo, normalizar a situação. O movimento das Forças Armadas chama a atenção de todas as forças paramilitares, PSP, GNR e GF, para se manterem nos quartéis e obedecerem, sem qualquer reserva, às Forças Armadas. A desobediência por parte dos comandantes dessas forças ou dos seus subordinados constitui uma gravíssima falta que será severamente punida. O movimento das Forças Armadas solicita aos estabelecimentos comerciais de todo o país para encerrarem as suas portas e insiste com a população para que se mantenha em casa com a maior tranquilidade até que seja normalizada a situação decorrente deste movimento que, com o apoio do povo português, está neste momento histórico libertando a nação do regime que há longos anos a oprime. Avisa-se a Direção-Geral de Segurança para a indispensabilidade de, por qualquer forma, não impedir a ação do movimento das Forças Armadas, pois, de contrário, estas não hesitarão em aniquilar qualquer resistência que lhes seja oposta. Atenção, médicos e pessoal da enfermagem. Embora, felizmente, não haja motivo para alarmes e o movimento das Forças Armadas procure evitar a todo custo derramamento de sangue, solicita-se a vossa compreensão nos hospitais e em outros locais próprios para assistência médica. Repete-se. Os médicos e pessoal da enfermagem devem dirigir-se prontamente aos hospitais e outros lugares de socorros, dando assim, como lhe é tradicional, bom exemplo das suas responsabilidades cívicas. Um telegrama de última hora ou um comunicado de última hora, como queiram. A população de Lisboa, do Porto e de outros centros do país, apesar dos constantes apelos para que se mantivesse em casa, logo que teve conhecimento do movimento das Forças Armadas, acorreu às ruas e vitoriou os generosos e decididos militares empenhados nesta ação de salvação nacional. O movimento das Forças Armadas, considerando ser seu dever a defesa do país, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos, solicita de todo o povo a maior tranquilidade e pede-lhe que se mantenha em casa. Aos comerciantes solicita-se que encerrem os seus estabelecimentos. A Rádio Televisão Portuguesa está com as Forças Armadas e com o seu movimento de salvação da pátria, e manter-se-á no ar, informando os seus espectadores do desenrolar da situação.
Eu vou ler-lhes agora alguns telegramas internacionais relacionados com a situação em Portugal. A France Press noticia de Madrid o seguinte. Em virtude dos acontecimentos ocorridos em Portugal e do encerramento ao tráfego dos aeródromos portugueses, os aviões das diversas linhas espanholas e estrangeiras, com destino a Lisboa, suspenderam os seus voos. Esta manhã, pelas 11 horas locais de Madrid, 10 horas de Lisboa, aterraram no aeroporto de Barajas 5 aviões que se destinavam à capital portuguesa. Em Londres, os acontecimentos verificados em Portugal desencadearam na bolsa de títulos da capital britânica uma vaga de ordens de venda das ações de Minas de Ouro, a qual acelerou a descida dos valores verificados nos últimos dias, paralelamente à descida dos preços do lingote. A reação reflete, segundo os especialistas, o receio de repercussões na África Austral. Alguns títulos desceram esta manhã mais de libra e meia. O Vaticano tem-se recusado a comentar os acontecimentos ocorridos em Portugal, embora as relações entre a Santa Sé e o ex-governo de Marcelo Caetano tenham tornado mais tensas nos últimos tempos, em consequência da recente expulsão de Moçambique de 14 missionários cambunianos. A France Presse informa de Paris que que o levantamento militar em Portugal produziu o efeito de uma bomba na África Austral. Na África do Sul, a notícia foi conhecida logo a seguir a uma eleição legislativa que confirmou no poder John Forster. Na Rodésia, o governo de Ian Smith segue igualmente com atenção os efeitos da possível revolta. Aliás, os efeitos possíveis da revolta. Em Bruxelas, o Secretariado-Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte e as delegações dos países membros da Aliança Atlântica seguem atentamente a evolução da situação militar em Portugal e indicam oficialmente na sede da organização. O governo belga adotou a mesma atitude. O governo brasileiro adotou uma atitude de esperar para ver perante o levantamento militar ocorrido hoje em Portugal. O porta-voz do Ministério dos Estrangeiros disse que o governo de Brasília esperará por um comunicado oficial das autoridades portuguesas no controle da situação antes de decidir qual o rumo da ação a seguir. O porta-voz disse: esse comunicado será feito através da nossa embaixada em Lisboa e só então saberemos se a situação requer o reconhecimento de um novo governo. Portugal e o Brasil, que foi governado pelos portugueses até 1822, partilham uma linguagem comum e lavraram um acordo de nacionalidade dupla, no âmbito do qual os súbditos de ambos os países têm automaticamente a residência e direitos de trabalho nos dois territórios. As estações de rádio da cidade do Rio de Janeiro acompanharam o desenrolar dos acontecimentos de hoje em Lisboa em sucessivos jornais falados. A Rádio Globo emitia um jornal de meia em meia hora sobre os acontecimentos revolucionários em Portugal. O único jornal a noticiar a Revolução de hoje de manhã foi o vespertino A Notícia, propriedade do governador do estado da Guanabara. Disse aquele jornal, na primeira página, em subtítulo: presos os ministros militares. E num grande título, a toda a largura da primeira página: Revolução em Portugal. A Reuters informa de Zurique. Em telegrama hoje enviado, o Instituto Internacional da Imprensa, III, exigia a libertação imediata de 5 jornalistas portugueses presos pelo governo de Marcelo Caetano, hoje deposto. O diretor do III, Ernest Mayer, da França, declarou que o Instituto estava a observar, com ansiedade cada vez maior, a continuação das prisões de jornalistas em Portugal. O III insiste, em nome dos seus 1.900 membros, em 63 países, na libertação imediata de jornalistas presos e internados. Acrescenta os nomes dos detidos: Fernando Correia, Albano Lima, Mário Henrique Leiria, Mateus Branco e Lino de Carvalho.
Algumas notícias do mundo nas últimas horas. No Chile, os bispos católicos romanos manifestaram publicamente a sua preocupação devido à falta de garantias legais que reina no país desde o golpe de Estado de setembro último. Os bispos criticaram nomeadamente as detenções arbitrárias, técnicas de interrogatório e a falta de proteção das pessoas presas. Esta manifestação de protesto da Igreja chilena foi feita através de uma conferência de imprensa pelo primaz cardeal Raul Henriques, arcebispo de Santiago do Chile. Nas Nações Unidas, o Conselho de Segurança censurou Israel pelo raid de represália a 6 aldeias libanesas, mas condenou também todos os atos de violência dos quais resultem perdas de vidas inocentes. Entretanto, a luta prossegue na frente sírio-israelita no Monte Hermon. Esta manhã continuavam os duelos de artilharia pelo domínio dessa posição estratégica. No Cairo, um porta-voz oficial disse que o ataque ao Colégio de Engenharia Militar no Cairo, na passada quinta-feira, fez parte de uma intentona para derrubar o presidente Sadat. Mais perto de nós, na França, há 10 dias de eleições, o candidato golista Chaban Delmas perde terreno perante o eleitorado. Na última série de sondagens à opinião pública, que se efetuam continuamente, Delmas baixou para 24%, enquanto o seu rival das direitas, Giscard d'Estaing, se mantém nos 28%. O candidato socialista François Mitterrand viu, entretanto, aumentada a sua margem de adesão, passando para 42%. Na Bélgica, dificuldades da última hora adiaram a comunicação oficial da formação de um novo governo de coligação. Em Bona, as duas Alemanhas vão assinar hoje um acordo nos termos do qual será permitido a indivíduos particulares, sob certas condições, a transferência de dinheiro entre os dois países. Simultaneamente, foi preso o colaborador pessoal do chanceler Willy Brandt, Gunther Guillaume. Acusam-no de fazer espionagem a favor da República Democrática Alemã.
Uma notícia que se repete antes de acabarmos. Ao fim da tarde de hoje, no convento do Carmo, em Lisboa, deu-se a rendição do governo do professor Marcelo Caetano, que entregou também o comando das Forças Armadas ao movimento triunfante. Atenção, senhores espectadores. Contamos a todo momento poder fornecer mais informações do movimento das Forças Armadas, bem como as últimas notícias do acontecimento emanadas do estrangeiro. Entretanto, e para passar o tempo, um programa de variedades, salvo erro, com o Doménico Modonho. Até já.
Considerando que ao fim de 13 anos de luta em terras do ultramar, o sistema político vigente não conseguiu definir concreta e objetivamente uma política ultramarina que conduza à paz entre os portugueses de todas as raças e credos, considerando o crescente clima de total afastamento dos portugueses em relação às responsabilidades políticas que lhes cabem como cidadãos, em crescente desenvolvimento de uma tutela de que resulta constante apelo a deveres com paralela denegação de direitos. Considerando a necessidade de sanear as instituições, eliminando do nosso sistema de vida todas as ilegitimidades que o abuso do poder tem vindo para legalizar, considerando finalmente que o dever das Forças Armadas é a defesa do país, como tal se entendendo também a liberdade cívica dos seus cidadãos. O movimento das Forças Armadas, que acaba de cumprir com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação a sua intenção de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição ao povo português das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Para o efeito, entrega o Governo a uma Junta de Salvação Nacional, a quem exige o compromisso, de acordo com as linhas gerais do Programa do Movimento das Forças Armadas, que através dos órgãos informativos será dado a conhecer à nação, de no mais curto prazo, consentido pela necessidade de adequação das nossas estruturas, promover eleições gerais de uma Assembleia Nacional Constituinte, cujos poderes, por sua representatividade e liberdade na eleição, permitam ao país escolher livremente a sua forma de vida social e política. Certos de que a nação está connosco e que, atentos os fins que nos presidem, aceitará de bom grado o governo militar que terá de vigorar nesta fase de transição, o movimento das Forças Armadas apela para a calma e civismo de todos os portugueses e espera do país adesão aos poderes instituídos em seu benefício. Saberemos deste modo honrar o passado no respeito pelos compromissos assumidos perante o país e por este perante terceiros. E ficamos na plena consciência de haver cumprido o dever sagrado da restituição à nação dos seus legítimos e legais poderes. Viva Portugal!
Ao movimento triunfante. Para conhecimento de toda a população, informa-se que se encontram sanados os incidentes com a Polícia de Segurança Pública, PSP, e que a partir deste momento ela aderiu totalmente ao movimento. Com a finalidade de manter a ordem e salvaguardar as vidas e os bens, pede-se a todos que acatem prontamente quaisquer indicações que lhes sejam transmitidas por elementos daquela corporação ou da Polícia Militar. Igualmente devem ser obedecidos os agentes das brigadas de trânsito. Torna-se indispensável que a população continue a manifestar a sua compreensão e civismo, e a melhor forma de o fazer no momento é manter-se calmamente nas suas residências. Podemos, entretanto, informar que tem sido até agora impressionante o civismo do povo português, como impressionante o seu patriotismo, manifestado no espontâneo apoio às forças militares, através de delirantes aclamações que lhes têm incessantemente tributado.
Senhores espectadores, tivemos de retardar um pouco este momento porque surgiu aqui um problema com a mudança de estúdio. Estamos com pouco pessoal, mas felizmente tudo se resolveu e este é o momento em que lhes posso apresentar presentes que estão aqui no Estúdio A da Rádio Televisão Portuguesa, os elementos da Junta de Salvação Nacional. A vossa atenção. Capitão de Fragata António Alva Rosa Coutinho. Capitão de Mar e Guerra José Batista Pinheiro Azevedo. General Francisco da Costa Gomes. General António de Spínola. Brigadeiro Jaime Silvério Marques. Coronel Carlos Galvão de Melo. E ainda o general Manuel Diogo Neto, que não está presente porque está ausente da metrópole. Vai falar-lhes o general António de Spínola.
Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento Em Boa Hora levado a cabo, pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume, perante o mesmo, o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Promover desde já a consciencialização dos portugueses, permitindo plena expressão a todas as correntes de opinião, em ordem a acelerar a constituição das associações cívicas que hão de polarizar tendências e facilitar a livre eleição por sufrágio direto de uma Assembleia Nacional Constituinte e a seguinte eleição do Presidente da República. Garantir a liberdade de expressão e pensamento. Abster-se de qualquer atitude política que possa condicionar a liberdade da eleição e a tarefa da futura Assembleia Constituinte e evitar, por todos os meios, que outras forças possam interferir num processo que se deseja eminentemente nacional. Pautar a sua ação pelas normas elementares da moral e da justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações universais e fazer respeitar a paz cívica, limitando o exercício da autoridade à garantia da liberdade dos cidadãos. Respeitar os compromissos internacionais decorrentes dos tratados celebrados. Dinamizar as suas tarefas em ordem a que, no mais curto prazo, o país venha a governar-se por instituições de sua livre escolha. Devolver o poder às instituições constitucionais, logo que o Presidente da República eleito entre no exercício das suas funções.